Olá pessoal, bom dia. 10 horas e alguns minutos, dia 23 do 3. Um caos aqui em São Paulo hoje com a greve dos metroviários, né? Quase que eu não chego aqui no escritório da Tectoy. Impressionante como muda a cidade aí com um simples fato, né? Uma simples decisão muda toda a dinâmica da cidade. Mas conseguimos chegar a tempo aqui para fazer o podcast para vocês. E hoje vamos falar sobre um assunto que eu acho muito legal, que eu aposto que vai ser o grande futuro para 2023, que são quiosques de autoatendimento, né? A software house hoje está muito acostumado naquele mundo de ERP, PDV, mas cada vez mais o lojista ele quer uma forma de furar a fila, né? De diminuir aquela fricção de atendimento, né? É muito comum você ir numa loja, às vezes, um supermercado que tem aquela fila de 15, 10 pessoas. O que a pessoa faz? Simplesmente abandona o carrinho. Ela fala: ah, eu não vou ficar meia hora nessa fila aqui para pagar. Eu já fiz o que agora ele larga o carrinho lá no supermercado cheio, né? Eu já vi isso acontecer muitas vezes. E esses terminais de autoatendimento resolvem isso de uma forma bem legal, sem falar que hoje o cliente ele quer uma vantagem assim de atendimento, né? Alguns encaram o autoatendimento como uma coisa ruim do tipo, poxa, eu estou fazendo o seu trabalho. Mas outros encaram até como, não, eu vou pegar fila, eu mesmo vou me atender, mas não vou pegar fila. Ou seja, você tem que dar um pouco essa vantagem para o consumidor, né? E aí também eu já adianto assim, não adianta você ter um terminal de autoatendimento, senão o que que vai acontecer atrás dele? Vai formar fila.
Fila, fila.
E daí a vantagem do cara de se autoatender e não ter fila acabou, né? Então quando eu tenho muito o Madeiro, o Eco Parada Madeiro, o Everton teve lá aqui na Castelo,
Não,
é um
absurdo.
lugar enorme. Ele deve ter mais de 50 totens de autoatendimento lá.
Espalhados pelo local.
Então é impressionante o local e tem um caixa com um funcionário ali, né? E acho que o cara fica em depressão, porque ninguém vai falar
Ninguém
com
quer
ele,
mais,
ele
né?
fica o dia inteiro sozinho ali, né? Todo mundo vai só nos totens. Mas nunca tem fila nos totens, sempre você vai acabar achando um totem vazio. Então acho que essa é a estratégia. Você vai investir em autoatendimento, é legal, mas você tem que ter bastante terminais para não gerar fila, senão toda a vantagem que você diz que está dando para o consumidor, você acaba tirando de volta, né? Bom, então para falar sobre esse assunto aí que eu, como eu falei, eu aposto que vai ser um grande futuro aí para 2023. Estamos com dois feras aqui, que é o Everton e o Paulo. Eles são gerentes de produtos daqui da Tectoy, né? Então eles sabem tudo sobre os equipamentos que a gente vai falar hoje, que é o K2 e o K2 Mini. Eu já vou colocar aqui no hashtag, no chatzinho, o link para vocês verem a carinha deles, né? A gente também pode compartilhar a tela aqui e dar uma olhada no, em algumas características deles, já vou fazer isso. Então, Everton e Paulo, sejam muito bem-vindos. Estamos também com o Breno aqui, que é do suporte do desenvolvedor da Tectoy, que vai tirar todas as dúvidas aí dos desenvolvedores, como que faz para fazer o software rodar nesses equipamentos. Everton e Paulo, sejam bem-vindos.
Bom dia a todos, todos os colegas, toda a audiência. Estamos aqui numa turma fera. Não, é só a gente, né? Daniel já está no mercado há muito tempo. E aproveitando a oportunidade, né, Dani? Hoje, tempo é dinheiro, é o que todo mundo fala, né? Então, o fato de falar de terminal de autoatendimento, que não é somente para um supermercado, por exemplo, a gente tem diversas aplicabilidades, diversos segmentos que a gente pode utilizar os nossos equipamentos. Então, temos aqui o Paulo, que trabalha junto comigo no time de produtos, o Breno, novamente, que dá suporte ao desenvolvedor, por isso que é tão importante a presença dele. E vamos lá, vamos começar.
É
Paulo,
isso aí, pessoal.
bem-vindo.
Bom dia, Paulo Almeida. Tudo bem com vocês? É uma honra estar falando com vocês. Uma honra estar aqui com esse pessoal, Daniel, Breno e o Everton, né? Na parte de produtos aqui da Tectoy Automação. E realmente, né? O mercado de autoatendimento, no caso os totens, né? De autoatendimento, eles são muito versáteis, como o Everton disse agora há pouco. Então hoje você pode utilizar esses equipamentos em quase todos os setores aí da automação. Né, pode se utilizar em farmácias, em restaurantes, em hotéis, em lojas de departamento, redes de fast food, enfim, uma infinidade de aplicações, de utilizações que podem ser feitas com os dois aparelhos, tanto com o K2 como com o K2 Mini. Então,
É
acho
isso
que
aí.
esse é o grande gancho dessa introdução aí que o Daniel fez há pouco, né, que hoje o consumidor ele quer. Ter o empoderamento e a vontade de se fazer tudo sozinho, né? Como um autoatendimento, um autosserviço, né? Para evitar fila e o pessoal
às vezes, de uma certa forma, não tem muita conversa, né? Quer ir lá, escolher, pagar e falar tchau, fui.
Então, agilidade, né?
Agilidade, exatamente, essa palavra.
E você sabe que quando isso surgiu no Brasil, eu achei que ia ser um fiasco, porque a gente, todo mundo desconfiava que o brasileiro era desonesto, o pessoal ia roubar, mas a grande maioria das pessoas quer fazer a coisa certa, né? Mas também tem que ter uma segurança envolvida ali no lugar desse que você tem os totens de autoatendimento, onde a própria pessoa escaneia os produtos, né?
O que nós temos visto bastante, e eu tenho presenciado muito, todo mundo pensa no terminal de autoatendimento basicamente para o supermercado, né? Então, a maior popularidade de quiosques é no supermercado ainda, né? Agora é que a gente está vendo uma diversificação maior. E nos supermercados, nos hipermercados, até nos mini mercados, a gente tem visto que eles têm criado ilhas, né? Ilhas para fazer os terminais de autoatendimento. Porém, a gente tem observado e tem visto que a tendência é diminuir cada vez mais o caixa, porque as ilhas estão aumentando, as áreas estão aumentando, os espaços estão aumentando com mais terminais. E ali tem sempre um fiscal de caixa.
Para ajudar as pessoas, exatamente. Mas ao mesmo tempo também dá uma olhadinha para fazer.
Também orienta, né? Também sim, dá sim. Uma orientação.
Mas você sabe, Dani, que além do fiscal, a impressão que eu tenho, a gente que usa bastante, que a pessoa se sente fiscalizada pelo aparelho. Ela vê uma câmera, ela vê aquela estrutura tecnológica, eu acho, na minha concepção pessoal, que existe um baixo índice de fraude, eu acho. Essa é a sensação que eu tenho.
O equipamento, ele não que ele intima, né? Mas te deixa assim, eu tenho que fazer tudo certinho.
Exatamente,
né?
Exatamente.
Mas, de uma certa forma, é essa a sensação. As primeiras vezes, né?
Exato.
Depois nós vamos nos acostumando, né? Com a utilização do produto.
É verdade. Uma coisa que é muito importante a gente falar aqui um pouco antes, né? E a gente está nessa era, né? A gente está ditando essa moda, é falar um pouquinho, aproveitando da segurança, mas aí já é da segurança do equipamento e da estabilidade do equipamento, que é uma versão Android, né? Isso daí é, sem sombra de dúvida, um dos pontos altos das nossas linhas e do terminal de autoatendimento. O Android nos traz uma estabilidade, uma segurança muito maior que... O Breno, o Daniel pode comentar bastante. A gente tem falado muito isso nos nossos eventos, né, Breno?
Sim. Bom dia, pessoal. Muito prazer novamente, né? Daqui a pouco eu vou. Já vou começar a falar
com o Daniel no começo, né?
Mas obrigado pela presença de vocês aí nesse papo, né? A gente sempre fica à disposição para tirar todas as dúvidas de vocês. E algo muito interessante que a gente vê em todos os clientes que utilizam, né, os nossos equipamentos, não só por ser um autoatendimento, e aí falando um pouco mais específico dos nossos equipamentos, é que a gente tenta trazer para o cliente, né, todo o autoatendimento realmente sendo autoatendimento, porque a partir do momento que você tem ali os fiscais no supermercado, né,
sim,
mas que toda hora o fiscal tem ali que te ajudar, já deixa de ser um autoatendimento. Na verdade, o fiscal acaba te atendendo, né? Então, alguns recursos que tem no nosso equipamento, como o LED de sinalização, o modo quiosque que já vem ativo de fábrica já, são coisas que facilitam a vida do cliente e torna realmente o equipamento como um autoatendimento. Porque a partir do momento que você precisa de uma pessoa te ajudando ali, ele já deixa de ser o autoatendimento, né?
É bem lembrado. E a gente vê muito no mercado, vocês até chamam aqui de quiosque Frankenstein, né? Que o cara monta, né? Ele compra a tela, ele compra a impressora, ele vai encaixando tudo e monta.
Faz uma casca.
Mas daí a coisa não funciona tão bem, né?
Não.
Muitas vezes tem um Windows lá, que uma pessoa com um pouco mais de entendimento ali sabe como sair do software para rodar outra coisa, né?
Sim.
Já vi isso acontecer. E às vezes a própria resolução de tela, toque, né? O que tem de diferencial aqui nesse equipamento de vocês, assim, por exemplo, começando pela tela, é uma tela bem grande, né? Do
K2. Existe, quando a gente fala do nosso terminal de autoatendimento, uma das coisas que chama atenção logo de cara, obviamente, é o designer, né? E aí você começa a perceber que o produto foi desenvolvido de uma forma única, foi desenvolvido para autoatendimento e para automação comercial. Quando a gente abre o equipamento, E se alguém um dia tiver a oportunidade de pegar equipamento e abrir, a gente está falando daquilo que é de melhor no mercado e no cenário, né, Paulo?
Exato.
É um produto industrial, de fato.
Industrial, para vocês terem ideia, essa carcaça, né, o que blinda, onde é montado o produto, é um material de ABS de alto impacto, e é um produto concebido para autoatendimento. Como foi dito anteriormente, não tem uma montagem, né, com produtos totalmente separados que são integrados numa única embalagem.
Foi desenvolvido, né?
Ele foi desenvolvido, foi claro. Projetado para essa finalidade. E outra, esse é um produto, ele é desta forma no mundo inteiro. Ele é um produto internacional, ele é vendido nos 5 continentes.
Já levou a paulada nos 5 continentes.
Então, ele tem um know-how muito grande. Então, o produto ele é maturado. Então, não veio para o mercado brasileiro para se aventurar, para arriscar. Não, o produto ele é fantástico. Em termos de funcionalidade, de durabilidade. Então,
isso aí.
O Daniel comentou um pouco atrás aí sobre definição de tela, né? Então, esse produto ele é Full HD.
Multitoque.
Tem a tela multitoque.
Capacitiva.
10 toques, é multitoque capacitivo. É, funciona também com a tela molhada, com tela úmida.
Modo luva, né?
Modo luva, né?
É.
Que é muito bom aí no dia a dia, independente aí, de novo, né, do tipo de ambiente que está sendo utilizado, responde perfeitamente, o touch, né, o toque da tela continua perfeito.
Eficiente, né?
Sem dúvida nenhuma, com grande responsividade. E outra coisa interessante são os LEDs, né, o luminoso, né, o acrílico que fica no topo do produto.
É para quem está vendo a tela que eu compartilhei, dá para perceber bem no teu produto, ele está em azul ali, né? Mas ele muda de cor também, né, Paulo?
É nativo, né? São 7 cores disponíveis que podem ser utilizadas tanto para alguma notificação, algum alerta do aplicativo, né? Como para alguma função do próprio produto, da própria aplicação que está sendo mostrada na tela. Então, existe a cor azul, amarela, vermelha, verde, rosa, violeta. Então, cada cor pode ser associada ou alguma coisa da aplicação ou interagir com a tela.
É isso aí.
Exemplo, né? Bem grosso, né? Caiu a rede.
É.
Né? Então, caiu a rede aí, fica vermelho, por exemplo. Então, são algumas opções.
Acabou o papel da
luzinha. Acabou o papel da impressora, por exemplo. Eu acho que isso vem de encontro, Paulo, Daniel, Breno e toda a audiência. A gente está falando literalmente do termo autoatendimento.
É.
Isso daí, normalmente, são equipamentos que eles ficam sozinhos. E esse acrílico não é só para beleza. Além da beleza, é o que o Paulo mencionou. Você pode elencar para disparar alertas, né? Eu queria fazer um parênteses antes, porque a gente está falando tanto de produto, tanto desenvolvimento de produto, no nosso dia a dia, nos famosos Frankenstein que a gente tem por aí. Por exemplo, motherboard, placa-mãe, altera um chip, altera driver, você tem que modificar seu equipamento. Quando a gente fala do nosso terminal de autoatendimento, isso não existe.
Sempre.
Ele foi desenvolvido, como o Paulo mencionou, mundialmente, é o mesmo produto. Então, a continuidade, o famoso roadmap do produto, vai perdurar durante anos. E há anos é o mesmo produto. E isso impacta direto na homologação, por exemplo.
Sim, exato. Quando o pessoal fala de Android, desenvolvedor Android brasileiro está mais acostumado com Android de celular.
Exato.
Que tem muitas atualizações de versão e às vezes quebra a aplicação dele.
Exato.
E isso sempre é uma pergunta recorrente quando a gente faz os roadshows, né? Tipo, mas quando vai atualizar o Android dele, vai quebrar? não é assim, né? Não vai ter essa atualização.
Não. Ó, eu vou arriscar aqui, o Paulo está muito mais tempo do que eu, o Breno está mais tempo do que eu, inclusive. Eu sou o bebê da turma.
Eu sou
a caçulinha da turma. Até o momento, eu não peguei nenhuma atualização de Android. Porque, de fato, o que a gente está discursando não é pura e simplesmente por discurso. Existe na prática mesmo. Né? Não, não se tem atualização do sistema operacional dos nossos equipamentos e do terminal de autoatendimento que a gente está falando no momento.
Vem um update, às vezes, para algo pontual, para um serviço, para alguma coisa.
Mas é muito difícil. Nesse período todo, eu já trabalho com esses produtos já há algum tempo.
6 anos já, Paulo?
Não. É 3, né?
É 6 no total.
6 no total.
Mas,
com essa linha, especificamente, há 3 anos. E eu só vi um caso de uma atualização, não nesse modelo, num outro modelo de automação. Né? Que aí você começa a mexer e ele dá a indicação que tem uma atualização a ser feita. Ele instala automaticamente, é coisa de segundos, ele está atualizado. Mas fora isso, nunca desses três.
É que isso aí é o conceito que a gente fala assim, instale e esqueça, né? Exato, você não quer ficar toda hora atualizando, toda hora mexendo. Ele foi testado ao extremo. Com essa configuração, então não tem por que ficar mexendo, né?
Exatamente.
Exato. A gente não pode. A gente falou muito da tela, do acrílico, mas um ponto muito importante para o autoatendimento, a gente não pode deixar de destacar, é a impressora.
Sim.
Então você tem ali uma impressora embacada, já de 80 milímetros, serrilha e guilhotina, com o famoso e conhecido para os desenvolvedores, principalmente, mecanismo seco.
Seco.
Né? É um mecanismo e engenharia da impressora realmente extremamente robusta, se é que a gente pode falar assim. Né?
Sim, sim, sim.
É, como diz o Daniel, é pauleira, é para aguentar. Exato.
Ela é bem rápida.
É o famoso pé de boi, né?
Pé de boi, exato.
Pé de boi.
Exatamente.
É porque aí também você entra no próprio conceito do autoatendimento. Se você for ficar demorando para imprimir o cupom,
exatamente.
O que, que o cara vai fazer? Ele vai puxar o cupom com a mão.
Vai estragar.
Ele vai ficar. Ele acha que se ele puxar o papel, vai imprimir mais rápido. Eu já vi isso acontecer em banco, principalmente, aqueles extratos. Que eles... Então tem que ser rápido, ele tem que cuspir o papel, já cortar para o cara pegar o papel dele. Né?
Inclusive, um detalhe: esse bobo, mas é pela imagem que vocês estão vendo, essa parte alaranjada, aonde sai o cupom, é exatamente para isso, é para
sinalizar
que o cupom sai por essa abertura.
E falando um pouco mais sobre o sistema operacional, né, Dani? Trabalhando com Android, esse tempo que a gente já está aqui, tem um pouco de preconceito, tanto dos desenvolvedores do Brasil, como do mundo, em querer sempre utilizar um sistema Android mais atualizado. Às vezes os caras eles deixam de lado a questão da comunicação estar sendo feita da melhor forma, de estar performando bem, né, um sistema operacional já é utilizado em todo o mundo, para se focar no sistema operacional mais atualizado. É importante a gente ter um sistema operacional atualizado? Sim, com certeza. Mas eu acho que o mais importante, pensando como cabeça de software house, eu tenho um sistema operacional que não me dá trabalho.
Sim.
Não me dá dor de cabeça, não me dá dor de cabeça referente à atualização.
É, leve. Então,
exato. Exato. E a imagem do sistema operacional dos nossos equipamentos é voltada justamente para isso. Para trazer performance para o seu dia a dia, para a comunicação com a impressora ser feita nativa, de uma forma rápida, cuspir o papel rápido para você, não ter enrolação, não causar cache no seu aplicativo, no sistema operacional. Então, eu acho que, às vezes, a gente tem que mudar um pouco
o conceito
de não só olhar para a questão de ter um sistema operacional tão atualizado assim, mas olhar para o sistema operacional que não te causa problema. E, no fim das contas, qual é o papel da software house ali em dar o seu suporte ao seu cliente? É dar um sistema operacional, dar um sistema para o seu cliente que não vai causar problema.
É isso aí.
Que não vai causar interrupções, que não vai causar atualizações. Sim. E isso tem nativo nos nossos equipamentos.
O Breno está levantando uma bola muito importante, né? A gente vai fazer essa comparação naturalmente, né? Porque a gente, a Tectoy está sendo precursor, junto com a CBR, de um cenário muito diferente.
Exato.
Então, eu falo isso exaustivamente, né? Nos roadshows, nas palestras, nos eventos. Eu venho do mundo Windows.
Sim.
E para mim foi altamente impactante e muito positivo trabalhar com um sistema operacional Android. Uma das coisas mais comuns que eu escuto no dia a dia é reiniciar a máquina a cada atualização. O sistema operacional famoso travou. Não, o Android, não vemos isso. E tem um detalhe bem importante que o Breno já mencionou, o Daniel já mencionou em outros equipamentos e outros podcasts. Quando você reinicia a máquina, ou desliga aquela interrupção bruta, né? Caiu energia. A máquina volta, liga normalmente e funciona normalmente num tempo recorde. Alguns segundos a máquina liga e se tiver o modo OKiosk ativado, melhor ainda.
Já sobe.
Então o impacto é mínimo no dia a dia, né? Na operação.
O Breno, vê se acha o vídeo que você fez lá do modo OKiosk, coloca aqui para a audiência, né? Para a gente explicar melhor o que é o modo OKiosk. Seria quando você ligar o equipamento, ele já ligar e subir a sua aplicação e ela subir em tela cheia, ou seja, não tem a possibilidade da pessoa sair e ficar fuçando o Android.
Que é o que às vezes acontece.
Num terminal desse, isso é essencial, né?
Ah, sem dúvida. Isso daí terminal de autoatendimento, se você não tiver essa função nativa, que é o nosso caso, os nossos equipamentos têm isso nativamente, você está, a grosso modo, andando de um cavalo manco.
Não, daí, do jeito que tem espírito de porco no Brasil, quando você chegar lá, tem um porno hub rodando na
certeza,
tela.
Certeza. Fala, um outro ponto muito importante que a gente percebe aí do produto é o leitor, né? Como é que é o leitor do produto?
O leitor é um leitor, nós falamos muito em marcas, né? Esse leitor que compõe aí o K2, que é esse avermelhado, é um leitor da marca Datalogic, que é uma das melhores marcas de leitores
a
nível mundial.
Alta performance,
então,
né?
Então, é um leitor de alta performance, lê código de barra, lê QR Code, lê passaporte, lê códigos de passaporte.
Verdade.
Lê, efetua a leitura de celular. Tela de celular, então é de uma precisão muito grande, muito forte, a velocidade também de leitura é bastante rápida, então é um produto, por isso que nós falamos anteriormente, que é um produto robusto que foi projetado para esse tipo de finalidade.
É isso, né? E se a gente quiser usar um NFC para um Private Label, a gente consegue?
Sim, dá. Por isso que na parte inclinada, ali na parte frontal do aparelho, tem a simbologia de NFC. E é exatamente para essa finalidade de private labels ou vale brindes, alguma coisa assim. Ele não efetua pagamento diretamente, né? Porque senão ele teria que ter um outro grau de certificação que eles não têm, por ser automação comercial. Né?
Mas quando a gente fala de pagamento, a gente tem uma função para instalar um berço de pinpad.
É, mas aí eu não contava com a minha astúcia, né? Então... O produto ele tem na lateral, se vocês, para quem está vendo a imagem aí, pessoal, tem um
alto-falante.
Tem um alto-falante, aliás, são dois alto-falantes.
Sensacional.
Um em cada lateral aí do gabinete, né, direito e esquerdo, com uma potência de 3 watts. Então é um.
A gente fala, inclusive, que a qualidade do alto-falante, e aí me corrija, é multimídia mesmo.
É estéreo, é estéreo, muito bem. O som é bom. Então, voltando, essa na sequência do gabinete, na parte mais escura. Existe uma trava, né, um suportezinho que está bem travado, e é nessa aba que é possível, né, colocar um acessório para ligação ou para interligação de um pinpad.
Um berço.
Né? E hoje nós temos
um pinpad de mercado que tem a chave ABEX já, né? Isso, ou seja, isso. Daí ele vai suportar qualquer um dos TEFs de mercado Android, né, como PayGo ou CTEF.
É realmente um produto sensacional. E aí eu acho que é muito importante a gente falar das versões, né, Paulo, Breno? A gente tem algumas versões desse produto que altera muito pouca coisa, né?
Sim. O produto em si é o mesmo, né? E em termos de configuração...
O terminal é o mesmo,
é,
né?
É o mesmo, é. O que a gente chama o produto em si, que é a tela, né? Um conjunto em inglês chama-se host, né? Ele pode ser montado, tem duas formas, né? Ou fixação, ou fixado, né? A parede... ou no formato de totem, que é essa imagem.
Esse maior. É o totem, né?
É, o do lado esquerdo aí da imagem é a versão totem, né? Os dois, só que são...
Significa que ele não tem a mesa, ele só vai ter a base e a coluna.
A base e a coluna.
Ele vem com essa base aqui. Não, essa mesa aqui não, daí, né? Essa é uma outra versão.
Essa
é uma outra versão, que você poderia usar também, que a mesa entra como um acessório.
Como se fosse um soft cloud, né?
Isso.
Eu acho que vale...
Essa aqui é a versão totem.
Versão totem. Isso aí.
Então, essa é a versão totem que nós temos aqui atualmente. E fora a versão totem, é o produto que ele é fixo na parede.
Mas me conta uma coisa legal. E conta para nós aqui. Quando ele vai na parede, tem alguma coisa que prende ele? Vem na caixa?
Tem. A embalagem padrão, ela já contém o aparelho, contém uma caixa que vem com cabo de força, né? Cabo de rede, vem aquele o luminoso, né, o acrílico. E vem uma caixa quadrada, mais ou menos aí de 30 por 30, que onde vem os suportes de fixação à parede.
Ou seja, você não precisa ir no mercado procurar
suporte. Não, já vem com suporte. Grosseiramente, para quem não conhece, obviamente, é como se fosse aqueles suportes de TV.
Boa,
né? Então, é uma chapa quadrada, também de 30 por 30, com 4 furos, põe na parede, e tem dois perfis de aço, que ficam nas costas, né, do produto, e eles são fixados por gravidade.
Dani e Breno, vocês fizeram uma experiência recentemente que eu acho que é bem legal com balança.
Sim.
Como é que foi isso daí? Para virar um terminal de autoatendimento com balança.
Sim, a gente testou tanto no K2 quanto no K2 Mini, né? Porque até eu vou ver se eu consigo mostrar isso no Autocom. O K2 Mini com uma balança, para ele servir de um restaurante self-checkout. Mas ele totalmente autônomo. O próprio produto detecta que a balança está em zero, depois ele detecta que o cara está colocando o prato, e a hora que estabilizar, ele já vai lá e imprime na impressora do próprio equipamento uma comanda para... Se tudo der certo, a gente vai mostrar isso no autocom.
Não, vai dar certo. Não, assim não. Vai dar certo. Sem susto. Né?
Mais um detalhe que eu queria deixar para o pessoal é que, às vezes, as pessoas olham para o nosso terminal, para o nosso equipamento, e falam assim, tá, mas tem um leitor ali, não tem uma balança, tem esse luminoso aí na parte de cima, a impressora integrada e tal, mas... Se eu pegar um Frankenstein, vamos dizer assim, né, e colocar esses equipamentos que já vem embarcado no nosso equipamento, que já é um grande diferencial, eu não vou ficar com os mesmos recursos, e às vezes a gente deixa passar que também tem uma câmera no K2 e no K2 Mini.
Pois é.
E aí, algo que a gente vai mostrar no Autocom, que é bem legal, é a interatividade, é você realmente montar um equipamento que é um autoatendimento.
É bom que se diga uma coisa, né? Não é uma câmera comum.
Exato, é uma câmera com três tipos de leitura. Além de fazer a leitura ali horizontal e vertical, ela ainda consegue ler profundidade. É uma câmera que tem ali a parte de leitura de infravermelho, então você consegue fazer muita coisa.
Imagem com a câmera aqui dele.
E aí, trazendo para o mundo da software house, você pode estar criando ali, colocando essa função no seu sistema para quando uma pessoa passar na frente ali do quiosque, o sistema reconheça que é uma pessoa. E aí, faça uma interatividade. A gente já falou que agora há pouco que tem os dois alto-falantes no K2, né? Então, já pensou uma Alexa falando ali, vem até o equipamento. Aí, quando ela detecta que uma pessoa está passando na frente do equipamento, ela abre, o equipamento abre ali, o software abre ali toda a sua aba de produtos. Sim, ali.
Se aproxima um pouco mais.
Exato, e começa a conversar com o cliente, induzindo o cliente a fazer uma compra.
Uma interação, né?
Automação automando, vamos dizer assim. Realmente, então tem diferenciais nos nossos equipamentos que isso não tem nenhum fabricante.
Não tem nenhum.
É um sensor de presença, então.
Exatamente.
É por causa da... Você tem dois... Tem a câmera propriamente dito, os dois sensores de infravermelho, que envia o sinal e o que recebe.
Exato.
Então, isso dá a sensação de você ter a profundidade, a distância, e a câmera tem os três eixos, né? Que é comprado, né?
Ele profundidade. Você poderia fazer um software para falar para o cara, chega mais perto.
Exato. Aliás, depende. Tem isso que a gente poderia falar, não?
Se for bonitinho, quem é?
Vamos dar spoiler, né?
Eu acho que para toda audiência, visitem a Autocom, porque vai mostrar. Teremos um stand com experiências. Exato. E um dos produtos que vai ter uma experiência sensacional será o K2, que nós estamos comentando agora.
A nossa ideia aqui como time, né, tanto o Dani aqui como o nosso time interno aqui da Tectoy, é trazer para você, Software House, a necessidade de você colocar mais coisas no seu software e evoluir o nível de atendimento que você vai dar para o seu cliente. Desde você já fazer o que você já faz ali com o seu PDV, que já funciona muito bem, a gente não quer tirar isso do mercado, mas ajudar você também a usar o autoatendimento como uma ferramenta. Então, imaginou você coloca um autoatendimento na frente da sua loja, e aí você coloca essa experiência tentando fazer, trazer a necessidade para o cara de talvez entrar na loja ou até de fazer uma compra na porta do seu estabelecimento. Ele não vai entrar. Quando ele passar na frente, o equipamento vai identificar que ali é uma pessoa, e aí ele começa a interagir com a pessoa, começa a conversar com a pessoa, vamos dizer assim, né? E aí essa interação já acontece e muitas vezes o cliente pode fazer até o pagamento ou o pedido ali na porta do estabelecimento mesmo.
Isso aí. Falando um pouquinho ainda da beleza, né? Ninguém tá vendo nada pendurado, nem um fio, nada, né? É tudo muito bem desenvolvido.
E a caixa é bem enxuta, né? Não é aquele trambolhão pesado, né?
É verdade. Foi tudo muito bem pensado. Aliás, é um detalhe, praticamente todos os produtos, eles foram desenvolvidos por um...
Ganharam um prêmio aí, né?
Tem um
design italiano.
Design Awards, né? Awards. Então, boa parte desses produtos, eles têm prêmios internacionais aí por design. Então, sem falsa modéstia, eles são realmente muito bem feitos, muito bem acabados. As injeções plásticas, né, são muito bem feitas, você não encontra defeito de injeção.
É verdade.
Enfim, o aparelho, a gente é meio pai coruja, né?
Mas
aqui não é nem pai, né? São os irmãos coruja. Né?
Mas eu acho que a ideia da Tectoy é justamente isso, é trazer um design italiano para o seu ponto de venda, é trazer um equipamento que tem uma altíssima performance, onde todas as comunicações são nativas, recursos que os nossos concorrentes ou outros fabricantes não têm, como o modo quiosque ativo já vindo de fábrica, é trazer todo esse leque, né, de recursos nativamente nos equipamentos e facilitando a vida da software house.
Isso aí, Bruno. Eu acho que a gente podia estender um pouquinho e avançar para o K2 Mini, talvez. O que vocês acham?
Vamos lá.
Vamos lá.
Eu vou colocar aqui na foto o K2 Mini. Só para fechar, o K2, ele não tem a opção de mesa, igual tem no K2 Mini.
Não.
Ele ou vai ser na parede.
Ele é na parede, ou ele é totem, que é a famosa coluna, ou é a outra versão dele completa, digamos assim, que totem tem o K2
e tem
com totem e a mesa. Tá?
Entendi. É porque o K2.
Porque ele é grande, né?
Sim, ele é grandão, meio pesadão, né?
Ele sozinho.
A gente tá falando de uma tela de 24 polegadas.
Né? Ele só a tela, né? Ele são 16 quilos. Aí na versão com totem, ele vai para 45.
Na verdade, a base chega a ser até mais.
Por que, na verdade, eu acho que a questão maior, talvez, de não colocar ele na mesa, não é nem o peso. Na parte inferior dele, é onde tem a impressora, você aperta os dois botões do lado para abrir a tampa de baixo.
Ela roda, né?
Ela roda. Então, se você. Não é que não dá para projetar. Dá, mas não vai ficar adequado, né? Não se encaixa
para abrir a impressora, vai ter alguma dificuldade.
Exatamente.
Né? Quando houver necessidade da substituição da bobina.
Exatamente. É isso aí.
Entendi.
Tá?
Aí ali é um negócio interessante, né? Como a gente não tem uma foto aberta, né? Do K2.
Ah.
Volta lá.
Eu até coloquei aqui o GitHub. Ah. O pessoal tá vendo aqui, seu GitHub da Tectoy. Tem muitas fotos aqui, tá vendo?
Certo.
Então, quem quiser conhecer bem o produto, ou de repente até criar algum material de marketing, tem muitas fotos de todos os produtos da Tectoy aqui, né? Então, no GitHub. É o Everton que fez esse trabalho, subiu tudo lá, né?
Verdade.
Então tem detalhes aqui, às vezes você quer ver como que é, dimensão, tá tudo aqui, o datasheet tá aqui também, né?
É importante, as fotos, datasheet, os manuais, a gente alimentou o GitHub pensando com a cabeça de quem vai ter a necessidade de fazer algum trabalho, né? Então tudo vai estar no GitHub.
Isso aqui, às vezes, é um material até para arquiteto, né? O cara vai projetar a loja já com esse equipamento, você tem que saber o tamanho dele, onde fura,
profundidade, né? Onde é que fura, como é que é a configuração.
É isso aí.
O cara tem que saber.
O GitHub ele é um canal muito rico de informação, né? Tem bastante coisa legal lá.
A gente sempre está alimentando também, tá? Então é bem fácil, pessoal, aqui, ó. GitHub, Tectoy Automação, equipamentos. Daí aqui dentro você vai ter. Tá dividido aqui em quiosques, né? Vai ter a linha de PDVs e todos eles também, tá? Então é bem fácil, a gente tá subindo sempre lá. Qualquer dúvida também é só entrar em contato, né?
Ah, sem dúvida. Eu acho que, aproveitando do GitHub, né, Dani, você que faz um trabalho especial junto com o Breno aí a respeito do desenvolvimento, né? O GitHub tem outras coisas além dos materiais, né?
Deixa eu até abrir aqui rapidinho. A gente tem os fontes estão lá também, né?
Exato, então, isso aí.
Então aqui tem vários repositórios, né? É um repositório de Delphi que eu tenho colocado bastante coisa lá. Java, Kotlin e outras linguagens também. A gente está procurando subir bastantes exemplos ali, né? Sim. Aqui em Java também tem bastante coisa, né, Bruno?
Java, além da gente ter um repositório só com os fontes, né? De algumas demos que a gente disponibilizou, a gente também tem esse repositório demos aí, onde são vários APKs, que a gente utilizou esses recursos, né, que a gente disponibiliza para a Software House, a biblioteca que a gente disponibiliza para eles fazerem a utilização, e tem várias demos aí, onde você pode utilizar essas demos para simplesmente ver como que funciona a impressão, como que funciona o NFC, e sem estar vendo o fonte, né? E depois, posteriormente, está consumindo esses fontes aí para você utilizar no dia a dia.
Legal. Aqui também, olha, o Adriano Santos, muitos devem ter seguido o canal da Tectoy, ele fez um curso completo, acho que com 5 aplicativos completos. Ele foi criando do zero esses aplicativos, passo a passo, lógico, em Delphi, FireMonkey, né? E o resultado disso, os fontes desses projetos que ele criou, estão todos aqui no GitHub também, tá vendo? Então, aqui, cada trilha aqui é um dos cursos que ele criou e estão disponíveis lá. Um deles é o K2, acho que ele fez uma aplicação de cinema, se eu não me engano, essa aqui, trilha cinema, ele usou o K2 Mini, né, para demonstrar, mas também rodaria num K2, né, um aplicativo para cinema.
Tem uma fresquinha que está para ser em Kotlin também, eu estou para estar colocando esse repositório aí no GitHub, novidades estão...
Estou por vir aí. Mais uma demo em Kotlin. É, guarda. Bom, é isso aí, gente.
Vamos voltar aqui para o K2 Mini. Com a 2000 eu tenho um lá, eu adoro ele, acho uma belezinha.
Eu queria ter um em casa.
Nossa, assim, e dá tanta ideia para quem é de automação, porque a gente fica, como eu falei no começo, naquele mundinho, PDV, RP, PDV. É um equipamento desse, cara, que nem no, voltando para o K2, a hora que eu vi aquele LED, você falou, tem 7 cores, aí tem 2 alto-falantes. Eu falei, nossa, vou fazer uma aplicação que toca uma discoteca lá, faz ele piscar igual um doido para chamar atenção.
Jukebox.
Mas assim, dá para fazer muita coisa diferente, né? Então, a Software House, acho que ela precisa investir um pouco nisso. Por quê? Porque se você continuar tendo PDV igual do concorrente, qual é a sua retenção? Por que que o seu cliente não vai te trocar se o outro não fizer um pouco mais barato?
E o diferencial, né?
Você virou commodity, você está oferecendo a mesma coisa. Agora, a hora que você começa a investir num equipamento dedicado desse, com autoatendimento, aí você passa a ter diferenciais que a concorrência muitas vezes não vai ter.
Sim.
O seu cliente começa a te olhar de um jeito que fala, pô, esse cara aqui tem mais opção, né? Então, acho que vale muito a pena. Até antes da gente falar um pouco do K2, como que é se a Software House quiser testar esses equipamentos, né? Até já abro um spoiler aqui, a gente está criando aqui no prédio Tectoy uma sala do ACBR, tá? É um espaço fechado do ACBR.
Fora o showroom, né?
Fora o showroom, que está aqui. Quem quiser ver os equipamentos aqui, tem acho que no nono andar tem todos os equipamentos, estão ligados no showroom. É muito legal de ver. Parece, eu quando cheguei aqui, parecia criança entrando em loja de doce, né? Tanta coisa que para você ver, né? Mas lá na sala do CBR também a gente vai ter acesso a todos os equipamentos. Então, quem quiser agendar para vir fazer uma homologação, vai estar à disposição, né? Dá para o cara ter na Software House dele também, né?
Dá, claro que dá. A gente tem um programa específico para desenvolvimento do Software House. E K2, K2 Mini, qualquer equipamento da linha, a gente consegue disponibilizar para ele fazer uma homologação. E aí é uma coisa muito importante, muito rica da nossa parte também. Não é só o equipamento, né? Se o cara precisar de uma infraestrutura de desenvolvimento, se ele tem alguma dificuldade, tem o Breno, que é o nosso portal de entrada aí para a Software House, e a gente tem um time gigante para ajudar no desenvolvimento, a CBR, entre outros. Então, assim, não se acanhe. Além do produto, tem a continuidade do desenvolvimento falando de software. Se ele tiver qualquer dificuldade, a gente vai apoiar ele com certeza absoluta.
É o suporte completo para esse processo.
Enfim, né?
A homologação é o end-to-end.
É isso aí.
Tem uma pergunta aqui da Cileide. A Cileide é uma desenvolvedora muito experiente aí, que sabe tudo de IoT. E ela perguntou que ela gostou muito, achou muito legal a câmera, mas perguntou se ela teria possibilidade de capturar a reação das pessoas para saber se ela está feliz, por exemplo.
Não, expressão. Neste caso, não.
Ela é uma câmera de alta definição, mas daí depende do cara desenvolver um software,
exato,
alguma coisa
exatamente.
Que faça isso.
A aplicação que trate isso. É. Se tiver uma aplicação, ela vai ser capaz, o hardware é capaz de capturar, desde que a aplicação trate a informação.
Aí já fica a ideia, Cileide, para você desenvolver uma biblioteca e vender para o pessoal.
Você vê que o assunto do autoatendimento e do K2 vai embora, né? A gente tem a versão mini, viu, gente? Que é o K2 mini.
Para quem acha que o K2 é muito,
muito grande, temos a menor.
Tem um irmão.
Como diz o Dani, é uma belezura, realmente.
E o Varquinha colocou aqui um tópico bem legal, que está lá no ACBR. Eu vou dar uma olhada com atenção, Varquinha. Ele falando que ele consegue sinalizar. Em Delphi, programar com a sinaleira do K2, né? Mudar as cores. Pode deixar que eu já vou dar uma
sensacional,
olhada.
Sensacional,
isso aqui lá no GitHub. Valeu, Varquinha.
Boa, obrigado.
Eu tô comendo bola aqui. Tá, e assim, daí voltando para o Android, cara, eu vejo muita software house, torce um pouco o nariz, fala, mas Android, sei o quê. Olha, vou dar um recado bem claro para a audiência, para todo mundo que escutar depois. É o futuro da automação comercial, é Android, é inevitável isso.
E já está acontecendo. Já.
A gente teve um outro papo pro com o Marcelo Lamolla, da Tectoy, que é especialista em coletores de dados. E coletor de dados era tudo Windows CE.
É isso mesmo.
Só tinha Windows CE. Daí começou a chegar os primeiros coletores com Android. E eles também torceram o nariz e falaram, não, isso aí não vai pegar, não sei o quê. Conclusão, hoje só tem coletor de dados com Android. Os que ficaram presos, os que insistiram em continuar só com o software para Windows CE, hoje tem que ficar procurando leitor no mercado, compra leitor usado, porque não acha equipamento para rodar.
É isso aí.
Acho que a transação do PC para Android vai ser mais longa, né? Durante muito tempo você ainda vai conseguir ter o seu software para Windows. Mas as oportunidades novas, como esse K2 e K2 Mini, vão surgir mais para Android.
Tem um detalhe bem importante, Dani, que a gente pode pegar o gancho aí que você está comentando. Todos os outros acessórios, ou alguns produtos commodity, como, por exemplo, impressora não fiscal. ela tem driver para Android já há muito tempo. Então, assim, isso já é um sinal da evolução do Android também.
Sim.
E, assim, é o futuro? É o futuro, mas é importante deixar claro que é uma realidade já.
Já é uma realidade. Tem só, a gente vai ver no AutoCon esse ano muitas software houses com solução de PDV para Android, e você vai ver como elas saíram na dianteira e estão nadando no mar azul, sim, né? Estão nadando no, na frente de todo, mundo. Frente de todo mundo.
São todos cases de sucesso, todos em produção e uma certa demanda.
É uma safra de pioneiros.
Cara, e assim, aí não tô sendo político. Eu tô aqui na Tectoy toda semana. Eu vejo esses caras estão vendendo muito.
É isso aí.
Porque você pega um hardware desse aqui, igual o K2, o K2 Mini, ele se vende sozinho para o cliente final. O cliente final, quando olha um desse, fala, encanta, nossa, né? Que bonito. Encanta. É um iPhone.
É um iPhone.
É um iPhone da automação. Né? Ele fala, nossa, eu quero isso aqui na minha loja. Isso aqui é muito bacana.
Isso aí. Muda muito
o conceito. E daí a software house fala, ah, mas meu software não roda aí. Então, esses caras que já têm o programa rodando, eles estão andando de braçadas largas aqui, porque eles têm a solução. Eles só chegam lá e fecham o negócio.
É isso aí. É muito legal você ter comentado, Dani, e para a audiência, para reforçar, né? Na AutoCon será apresentado diversos cases de sucesso. Não tem um ou dois, não. Tem vários.
No stand da Tectoy, vão estar parceiros.
Vai estar lá os parceiros, exatamente, rodando. E a gente vai contar lá na AutoCon, alguns deles a gente não pode falar publicamente, mas na AutoCon a gente vai apresentar todos os grandes cases que a gente já tem.
Os clientes aonde, finais, onde esses softwares estão rodando.
Exatamente.
É isso que eu estou dando uma prévia, né? Para o público aí, para o pessoal que está conectado conosco. Na realidade, nós teremos dois stands.
Exato.
Na AutoCon. Um stand é um stand de experiências, né? Onde nós teremos aí esses cases de sucesso. E nós teremos um outro stand, que é um stand 100% Tectoy, ou seja, os produtos estarão todos lá.
Rodando.
É, rodando e podendo ser mexido, né?
É isso.
Pode levar o notebook, plugar então, um cabo USB lá e delinear, né?
Então, esse stand, sintam-se à vontade, porque os produtos estão lá para serem tocados, mexidos, só não pode levar para casa. Aliás, até pode.
Se pagar,
não,
né?
Não, aliás, é um outro gancho também, um outro spot, porque nós vamos efetuar venda de equipamentos durante o evento. Então,
todas essas belezuras estarão disponíveis para consumo.
É disputar uma tabela muito agressiva.
Vai ter uma condição comercial muito especial.
Muito agressiva. Muito especial, né? Em termos de
portanto, preço. Levem seus cartões Blacks.
E ó, comprou, levou. Não é isso? Comprou,
levou. Vai estar lá o caminhão com estoque para levar.
O Breno, se for qualquer coisa, o Breno leva na casa de vocês. Aí.
Aí isso a gente dá um jeito. Né?
A gente, além dos dois stands, de toda a experiência que a gente vai ter em um, o outro vai ter a venda, a gente vai ter também um evento muito importante, que é o 360.
Exato.
Acho que o Daniel pode falar bastante sobre isso, né, Dani?
Sim, dia 28, né, às 9h30, já começa. Conjunto de palestras e painéis que a gente está organizando, né? E o que eu estou achando bem legal desse evento é que, como a Tectoy aqui, ela tem sinergia tanto com software houses e revendas, como também com o pessoal das adquirências. Aliás, o principal negócio hoje da Tectoy é com as adquirências.
Né? É verdade.
Para quem não sabe, a Tectoy é responsável por 80% do mercado de maquininhas de cartão. Então, a gente vai ter lá, por exemplo, o presidente da Stone.
Pois é.
Vai ter VP de produtos da PagSeguro, de todos os adquirentes. E por que eu acho isso muito estratégico? Porque o cliente final é o mesmo, né? Tanto a software house quanto o adquirente atende quem? O lojista ou o estabelecimento comercial, como a gente chama. Então, os interesses são comuns e os mundos estão convergindo. O adquirente está comprando software house. Software house tem que ter meio de pagamento, mas não sabe por onde começar. Então vai ser muito legal e oportuno isso aí, porque a gente vai estar todo mundo no mesmo barco ali.
Historicamente falando, é um momento marcante na AutoCon.
É.
E é um momento marcante na história da automação comercial. A Tectoy vem realmente para fazer a diferença, né? Não veio para ser mais um, veio para fazer a diferença. Então aproveitem a oportunidade de estar nesta AutoCon, principalmente nessa AutoCon, né? E tem muita coisa legal para vocês consumirem de conhecimento, de tecnologia, de inovação.
Eu estou vendo muita novidade para a AutoCon. Não só na Tectoy, de outros fabricantes também. Estão vendo muita, anunciando muita novidade.
Sem dúvida.
E aí é uma interação, porque serão expostos tanto os produtos, né, toda a linha de automação, como a parte de pagamento.
É isso aí.
Pagamentos Android, PIN pads cabeados via
tem bastante novidade por aí, né?
Bastante novidade. Então, quem for, vai se deliciar com bastante coisa lá.
É isso aí.
Bastante coisa para ver.
O Nardelli perguntou aqui como que sabe, faz para saber os valores dos equipamentos. Eu já vou passar aqui para vocês o contato de como vocês podem pegar os contatos dos executivos, tá? Já colo aqui. Daí vocês vão falar com os executivos da Tectoy e eles vão dar todas as dicas e fala que é para desenvolvimento, a hora que vai comprar. Aí tem uma tabela muito especial.
Muito especial.
É abaixo do preço de custo, né?
É isso aí.
Isso aí. É para você ter um na sua mesa mesmo para testar, porque isso também foi um dos conselhos que eu falei para eles assim que eu cheguei. Falei, olha, nenhuma software house vai indicar e vai vender esse equipamento se ela não tiver um na bancada.
Sem dúvida.
Então tem que fazer chegar na bancada da software house para ele testar, para ele ter o dele, né? Sim. Não adianta emprestar, depois o cara devolve. Isso funciona, até funciona, mas não funciona tão bem, né? Porque aí tem que corrigir um bug no software, o cliente quer ver o equipamento, aí ele passa a não funcionar. Então a software house tem que ter um lá na bancada dela.
É, e o produto, assim como a gente está mostrando o K2 Mini agora, é o cartão de visita, né, Dani? Tem que ter. É, você faz a exposição da solução 100% com o produto na mão, né? Falando um pouquinho de K2 Mini, a gente tem duas versões, né, Paulo? Versão mesa, versão parede.
Essa
é a versão Mini.
Essa é a versão Mini.
Podemos considerar que saímos do K2ão para o K2 Mini.
Eu acho esse cara perfeito para o cliente pequeno que quer começar o autoatendimento.
É isso aí.
Porque ele é muito mais barato do que o K2 grandão, sim, né?
Com a mesma tecnologia.
E faz tudo o que o outro faz. Tem a impressora, tem o leitor, tem a tela grande.
Esse ainda tem uma particularidade, né, que é legal. As duas versões, na parte de impressão, ele vem originariamente com umas lâminas
divisórias, né? As aletas
no compartimento de impressão, uma bobina de 58 mm, né? Que seria a bobina mais utilizada aí.
A gente está falando então de um berço de impressora ajustável.
Então, tirando essas lâminas, é possível colocar uma bobina de 80 por 80, inclusive.
Aí, tá vendo? Né? Numa versão mini.
Na versão mini.
Olha só.
É o grande, né? O K2 ele funciona de 80 por 80.
Perfeito.
O K2 mini você pode utilizar tanto a bobina já mais comercialmente utilizado, que é de 58 por 40, que são os POS,
sim,
né?
Sim.
Mas ele permite, tirando essas aletas, simplesmente removendo as aletas, é possível e utilizar a bobina de 80 por 80.
Uma coisa bem interessante, bem que a tela é de 15 polegadas, mas parece maior.
É.
É ajustável. É reclinável.
Reclinável. É, ela tem inclinação aí de 5 até 23 graus na parte frontal, né?
Então, pode usar na versão parede também, Paulo?
Pode usar na versão parede também. É o mesmo equipamento, os dois equipamentos são iguais, exatamente iguais. O que diferencia a versão parede é que ela tem um compartimento na parte inferior, onde a fonte de alimentação, que é a imagem do lado direito, está aí presa, né, fixada à parede. É um compartimento, né, um bojo, onde fica acondicionada a fonte de alimentação.
É importante lembrar
para a fonte não ficar pendurada.
É legal.
Ela então, fica acomodada, escondida.
É, então, é do mesmo conceito do K2, você não tem fiação
exposta,
aparente. Bom. Então, fica dentro desse bojo. A fonte de alimentação, ela é a entrada é automática, né, de 100 a 240 volts. E a saída é 24 volts.
Legal, bacana.
Então, é exatamente o mesmo aparelho.
Importante, acompanha suporte. Se for na parede, ele já tem o suporte nativo.
Na caixinha de embalagem tem uma outra caixa, né, onde vem a fonte de alimentação, os cabos, vem o kit de furação, de fixação, a lâmina de fixação, para que o aparelho não fique balançando na parede. Né? Então, é um aparelho bastante versátil também.
Boa. E, pessoal, quem quiser saber se a CBR já suporta as impressoras, esses equipamentos, lógico que sim. A gente está aqui para isso, né?
Não então... fala um monte de coisa, ah, você faz isso?
Não.
Impressora, até driver gráfico a gente já tem, Dani.
Pois então, é.
O cara que não quer desenvolver impressora, ele instala o driver gráfico, chama através do software dele o driver gráfico e faz a impressão.
Isso
então,
é importante.
Ó, você software house que ainda não está imprimindo com a gente, não tem desculpa.
É, boa. Eu acho que é importante falar que, apesar dele ser a versão menor e a versão mais barata, não significa que tem menos qualidade. Ao contrário,
sim,
a qualidade, o desenvolvimento é o mesmo. E o desempenho de tela, de processamento, de memória, de leitor de códigos de barra, sim, da impressora, é o mesmo. Então, você tem a versão Pocket, a versão menor. E esta versão, sim, você coloca em cima da mesa, literalmente, se você quiser, tá?
Também tem o recurso da câmera, né?
Tem o recurso da câmera, tem o recurso do LED na parte superior.
O LED dele é um pouco menorzinho.
Um pouquinho menor.
Esse aqui
em cima, esse não sai, né?
Não, esse não sai, esse é fixo. Nativo, fixo. Mas funciona, tem a mesma funcionalidade.
É. E aí tem também, se você pegar na imagem ali da versão mesa, na parte inferior ali da tela, não, sobe um pouquinho.
Aqui. Eu acho que
aí. Essa dá para ver uma... Não, pode voltar. Aí. Tem a, onde tem o alto-falante que fica na
lateral,
na esquina ali. Aí, esse tem um alto-falante, não tem os dois, mas é um alto-falante só também com 3 watts de potência.
É.
E aí, aproveitando, vocês conseguem observar nessa imagem que tem uma porta USB aí na lateral e a tecla que liga e desliga o produto. As outras interfaces de comunicação, elas estão localizadas na parte traseira do produto. Né? Elas ficam na parte traseira do produto, nas duas versões.
Legal.
O leitor, apesar de ser um tamanho menor, né, um tamanho reduzido, mas ele também lê código de base, um dedo.
QR Code.
Então,
lê na tela do celular.
Então, o outro, nós falamos que era da marca, né, do fabricante Datalogic, e esse é do fabricante Newlands, que também é um dos grandes fabricantes.
Aliás, é importante que se diga que nós fizemos um teste da leitura do passaporte.
Isso.
Nasceu nesse produto.
É. O passaporte é PDF 147, né? É outro código. Né?
O grande X da questão, que nós ficamos preocupados com um produto, na verdade, Dani, foi que a marca d'água do passaporte poderia atrapalhar a leitura.
Caralho.
E ao contrário, neste produto, tanto nesse quanto no K2, leu perfeitamente rápido. Legal. Isso é importante dizer.
Bacana. A impressora, desde todos os equipamentos da Tectoy, desse fabricante, ela você pode acessá-la como se fosse Bluetooth, tá? Isso é algo interessante para quem desenvolve, porque muitas vezes o mundo Android nasceu no celular e as impressoras eram dispositivos Bluetooth. Então, muitas vezes, você já tem um software que está com essa solução, que se conecta a uma impressora Bluetooth. E nesses equipamentos, mesmo que a impressora interna embarcada no equipamento, a hora que você entrar em dispositivos Bluetooth, a impressora já está pareada lá.
Sim.
Ele mesmo, quando você liga, ele mesmo já faz esse pareamento. Então, para a aplicação que já imprimia numa Bluetooth, já tá, como a gente fala no interior, a galinha está morta. Já. Isso aí já está resolvido.
É verdade. Aqui na capital, às vezes, tem um jacaré está morto. E aí, só mais um detalhe aí, pessoal, com relação à versão, esse modelo K2 Mini, ele, além dessas duas versões de mesa e parede, existe a versão Totem também.
Também.
Então, é utilizado para essa versão Totem o produto na versão parede. Que aí o Totem foi projetado para ser encaixado.
A gente já fornece, a gente já tem
tem a solução pronta e já tem esse dispositivo, né, que é o Totem para o K2 Mini, também já está à disposição.
E aqui dá para pôr um pinpad externo também,
dá
tem
pôr
um suporte também.
Sim, sim. E tem uma outra versão que você consegue.
Legal.
Esse aqui não tem NFC, né?
Esse não tem NFC.
Desculpa, pessoal.
É emoção, Daniel.
Uma coisa importante que aí a gente fala é da qualidade da fonte, né? É um equipamento de fonte bivolt e qualidade, Paulo.
Excelente, né? A fonte, ela é a entrada, a tensão, a voltagem automática, né? Então, nesses 3 anos, né, que a gente está comentando um pouco atrás aí, nenhum caso de fonte danificada. Nenhum.
Ou seja, equipamento robusto de verdade.
E o produto, né, também está instalado em diversas partes, não vou falar, né, em todo o Brasil, né, todo é todo, né, mas em boa parte do Brasil, com variações de voltagem, né, variações de tensão, raios, chuvas, né, choveu muito esse ano.
É verdade.
Ano passado e esse ano, então não tivemos nenhum caso aí de sobrecorrente, sobretensão. Então isso nos deixa muito... até o momento, né, muito tranquilos com relação à qualidade da fonte e do produto em geral.
Nós temos, pessoal, para toda a audiência, só para vocês saberem, diversos segmentos que a gente instalou todos os nossos equipamentos. Então, um segmento que realmente foi a prova de fogo para todos esses equipamentos que a gente está falando hoje são os estádios de futebol. Por questões de NDA, nós não podemos divulgar ainda, mas a gente pode falar que ali foi uma prova de fogo, efetivamente. Eu tive presente na operação, o Breno participou da parte da implementação, mas eu fui presencial entender o porquê que foi escolhido os equipamentos. Então, para vocês terem uma ideia de quão os equipamentos são robustos, dentro de um estádio de futebol, a medição no atendimento, o que faz diferença para o autoatendimento são de 3 segundos. Nenhum equipamento, foram testados vários, nenhum equipamento passou. O nosso passou.
Deu essa resposta.
E deu uma resposta de diferença de 3 segundos. Aí todos nós vamos falar assim, 3 segundos? Tá maluco? 3 segundos versus 34 mil pessoas. Como que faz? Então, assim, são equipamentos, pessoal, que não está só em um estádio, tá? Tem outros estádios.
Quantos equipamentos foram instalados no estádio?
Nesse estádio, nós temos 24 K2.
Cano.
24, inicialmente. É. Partiu para a segunda fase.
A hora que está o intervalo. Hora é. Que...
E em cada anel, são, eles fazem os equipamentos em dupla, isso só o K2. Mas tem outros equipamentos que a gente já mencionou. Sim. Aqui, como o D2S Combo também.
Sim.
Deu uma diferença, Dani, de 3 segundos. E aí 3 segundos para nós é pouco. Mas na hora do movimento do estádio lotado é uma loucura.
E são 15 minutos de movimento. É,
exatamente.
Né?
Você não pode, você não pode falar qual é o time, né?
Não posso.
É um grande time do Sul.
Ah, é verdade. Um grande time do Sul, exatamente. Então, a gente tem muito orgulho de ter participado do início ao fim.
Foi.
A implementação foi longa. E vou dizer, essa é a primeira fase do projeto. Tem mais aí pela frente, mais coisa rolando.
E isso é teste de fogo, porque esse é o pessoal que frequenta o estádio.
É, exatamente.
Quando sai, quer comer, quer, cara, quer fazer tudo e quer voltar logo.
É teste,
né?
De fogo lá.
A robustez e o teste de fogo das pessoas que frequentam. E tem um detalhe importante que eu acho que vale a pena lembrar. Esse clube em específico, ele customiza tudo. É sensacional o trabalho deles. E aí eu olhei e falei, pergunta ou não pergunta, né? Todos os nossos aparelhos estão exatamente do jeito que saiu da caixa. Por quê? Cara, o equipamento é tão tecnológico e tão bonito que a gente decidiu não envelopar o produto.
Entendi. Ele não pôs uma máscara, nada.
Não tem nenhuma customização. É lindo de ver. Perfeito.
Então foi teste de fogo e foi teste para cardíaco também. Eu estava fazendo um acompanhamento da implementação e eu falando, meu Deus, se meu telefone tocar aqui, fiquei de plantão com o pessoal lá na hora do, no horário do jogo, fazendo acompanhamento, esperando ligações para ver.
O Breno tinha tabela de jogos.
E aí foi muito legal, porque eu já estava pronto também para entrar na parte de desenvolvimento ali, de utilização de serviços de MDM para fazer alguns ajustes, né? Principalmente na parte de serviço, justamente para que o equipamento não venha a perder performance. Então a gente fez todo um acompanhamento e o projeto
se consolidando
é muito.
É, isso aí que o Breno está citando é legal, porque às vezes você, software house, vai lá, faz o software, roda uma vez, duas. E tá funcionando, põe no cliente. É. O cliente roda aquilo 2 semanas sem desligar.
É isso aí.
Aí, se você tem um software mal feito, por exemplo, que está fazendo um vazamento de memória, o que vai acontecer? Você vai comer a memória do equipamento, ele vai começar a fazer swap e vai ficar tudo uma carroça.
É.
Então, são coisas que às vezes você não pega em desenvolvimento, cliente pega. Aí o cliente desliga, liga, nossa, agora ficou rápido.
É,
mas aí você tem provavelmente você tem uma falha no seu aplicativo que está vazando memória, alguma coisa do gênero. Né?
É muito, muito comum também o pessoal não finalizar as activities, né? Inicializando uma activity atrás da outra e tal, e retorna e volta, e ele não acaba gerenciando o cache que isso traz para o equipamento e traz problemas. Então, esse foi um case específico. A gente fez uma homologação e a gente também fez o teste em campo e passou. E é muito gratificante quando isso acontece.
Ah, sem dúvida.
Legal.
Ali é um case de sucesso, literalmente. Prova de fogo, como o Dani falou. Ali é um teste de fogo. Não tem nenhum ambiente que vai simular o que a gente viu lá.
É.
Muita gente perguntando dos valores, tá? Eu coloquei aqui o link no papo. Eu coloquei o link do Discord da Tectoy. Por quê? Se você entrar lá, tem um canal lá assim, Quero Tectoy. Daí ali você só digita contato, é um comando. Acho que você caindo ali, você já vai ver qual é o comando. É, contato SP, ele vai te dar exatamente a fotinho, o telefone do executivo de São Paulo. Contato Rio de Janeiro, vai dizer quem é o executivo do Rio de Janeiro. E assim por diante.
Então,
se você mesmo quiser se auto-atender, acho que a forma mais rápida é você usar esse boot aí que está lá no Discord da Tectoy, né? Mas logo eu coloco aqui também uma lista com todos os telefones dos executivos. Então é melhor você falar com o executivo. Tem essa condição de compra aí para software house, que é diferente. Vai ter condição diferenciada por quantidade também, né? Então é bom falar com o executivo. Às vezes você tem um projeto ali que numa conversa você consegue uma condição melhor, tá?
E a gente ajuda até a estruturar o projeto, se for o caso. Sim, tem um time de gente de produto, a gente tem um time de desenvolvimento. O nosso time aqui é gigantesco para literalmente apoiar. Essa é a ideia.
É legal.
A disposição aí da galera.
11 horas, estamos chegando ao final. Alguém tem mais alguma última pergunta ainda? Dá tempo? Vocês têm alguma consideração final, Paulo e Everton?
A consideração final que eu tenho particularmente é levantar a bola realmente, principalmente de novo, eu que venho de um outro mundo de outra plataforma, a qualidade é assim, e não dá para comparar, é muito diferente. E que fique claro, quando a gente fala muito em design, qualidade, tá, todo mundo vai linkar preço, né? Estamos muito competitivos, então vale muito a pena. Se você quer ser diferenciado, se você quer se diferenciar, quer ser a cereja do bolo, num cenário que é todo mundo muito igual, fale com a gente que a gente vai te ajudar.
É, compete até com o Totti Frankenstein?
Eu acho que não compete, na verdade.
Eu vou ser bem sincero, compete no segmento, mas o produto é muito melhor.
É,
disparado.
Mas em termos de preço, assim...
Mais agressivo.
Ele tá mais agressivo que o Totti Frankenstein.
Mais agressivo.
Tá bem agressivo. Aí, a minha consideração final é essa, que nós tínhamos comentado um pouco atrás, né?
Sim.
Que o produto, ele veio, é um produto já trabalhado, maduro para o mercado, não só brasileiro, é um produto maduro.
Mercado mundial, né?
Então, é um produto bem concebido, uma configuração técnica fantástica e qualidade também muito boa, excelente, um design maravilhoso e uma durabilidade fantástica. Então, esse é um dos pontos fortes. Além do preço, que está numa fase bastante competitiva, durabilidade, atendimento. Então, nós estamos bastante contentes aí com os nossos filhotinhos.
É isso aí. Então, parceria, né, Paulo? A ideia é essa, né? Literalmente.
Legal. E chegou na sala aqui com a gente mais um fera aí que está aqui com a Tectoy desenvolvendo algumas soluções que a gente deve demonstrar no Autocom. Gabriel, do canal Delphi na Veia, está aqui com a gente. E aí, Gabriel, dá um oi pro pessoal aí.
Oi, pessoal. Dando oi para todo mundo aqui da sala também. Cheguei atrasado, era para ter chegado mais cedo, mas por conta do trânsito hoje aqui em São Paulo está bem difícil. Então, estou aqui também para dar uma consideração final também, falar que dessas últimas, últimos 2 meses que eu tenho trabalhado com o K2, efetivamente, a gente tem construído algumas aplicações bem legais. O que eu posso destacar, de consideração final também, é a facilidade para desenvolver em cima dele. Eu já desenvolvi para outros equipamentos que tem um touch inferior, que tem a qualidade de processamento inferior, a qualidade de memória inferior, a quantidade de disco inferior, que não é a mesma coisa. Então, assim, na minha opinião, foi uma das formas mais legais que eu tive para desenvolver, como desenvolvedor mesmo, criação de layout, a possibilidade que a gente tem de criar layout com uma tela tão grande, tão clara, uma tela de qualidade. Então, assim, pessoalmente falando, para mim foi muito legal, tá sendo muito legal, dá muita ideia de fazer coisas novas, como a ideia que eu dei pro Dani de propaganda, por exemplo, que a gente criou, a ideia de checkout, a ideia da balança que a gente vai criar, por exemplo. São diversas ideias que a gente pode ter com a qualidade do equipamento, entendeu? Com a qualidade da tela e de processamento. Não adianta a gente fazer um mundo se o equipamento não roda.
Exato.
O equipamento não vai funcionar, vai ficar travando, vai ficar legado, você não tem uma placa de vídeo boa, um processamento bom. Então, assim, a ideia a gente tem, a gente precisa do equipamento também que responda aquela ideia, porque demanda muito processamento mesmo, né? Então, assim,
a hora que você mete muita animação, muita thread ali, daí precisa de um processador melhor, né?
Exato, por exemplo, o próprio equipamento o programinha de propaganda, eu tentei rodar em outro equipamento que rodou, mas rodou muito legado.
Entendi.
Não rodou.
Deu aquela fluidez.
Não deu fluidez.
Mesmo com esquia, com tudo. Não...
Tudo. E outra coisa, repara que por que fluiu tão bem no K2? Por causa da placa de vídeo, que ele tem integrado. Aí rodou legal. Outro equipamento que não tem placa de vídeo não roda legal, por causa que o Luthier Files, que é o que faz as animações, ele roda em cima da placa de vídeo.
Entendi.
Processamento da placa de vídeo. Eu acho que não tiver qualidade.
Se não tiver a placa de vídeo dedicada, ou pelo menos uma placa de vídeo com um processamento legal, não vai rodar.
Legal.
Não vai dar a fluidez que a gente quer para rodar um equipamento bonito.
Legal.
Vai dar uma cara bonita pro negócio.
Muitas vezes a gente tem, né, Dani e Gabriel, principalmente vocês vão se identificar. A gente já começa a desenvolver pensando num problema que posteriormente o equipamento vai ter por conta de performance, e a gente já vai fazendo algumas coisas para evitar esse problema. E muitas vezes, testando os equipamentos aqui da Tectoy, a gente, se passar desapercebido, a gente vê que não tem problema. A gente consegue utilizar alguns recursos que demandam um pouco mais de memória, um pouco mais de processamento, porque o hardware ele é tão bom que ele te entrega isso.
Legal.
Por exemplo, eu tenho um sistema que coloquei até teste de fogo K2, que é um sistema que ele tem mil itens numa lista.
Ô, louco.
Mil itens. Ele pega uma lista e
fala... Ele fez um teste de estresse mesmo.
Exatamente. Aí, pra mim, testar isso mesmo, justamente. Então,
talvez seja bom mesmo, né?
Talvez seja bom, mas não faz nada. Porque esse era o lance. Se ficar legado, se não funcionar, se a fluidez não for legal, não funcionar muito bem, não ia adiantar muito. Não ia virar. Peguei, coloquei mil itens numa lista, coloquei tudo na hora ali. E, cara, você clicava, o negócio funcionava, não teve uma grande demora para carregar. Óbvio, não foi instantâneo por causa da quantidade de itens, mas não demorou, não ficou uma carroça o negócio.
Não dá aquela impressão que congelou a aplicação.
Não dá, ficou super legal. Então, assim, de qualidade, de processamento, para mim, tá fenomenal. O negócio é um legal.
E você falou de desenvolvimento, um ponto que acho que quem não começou a desenvolver Android ainda não sabe que pode se deparar com esse problema. Eu já vi muito equipamento de automação Android, a hora que você pluga o cabo USB nele para debug, morre um monte de coisa do equipamento. Morre a impressora, morre a tela touch, morre as outras portas USB, morrem, porque está tudo no mesmo barramento daquela USB que você ativa em modo debug. E nos equipamentos da Tectoy isso não ocorre.
Não.
Ele continua funcionando. E é um cabo padrão de mercado, né? Aquele cabo trapézio lá, ou USB-C, dependendo USB-C. Do equipamento.
É, na linha mobile, o tipo C, para os outros equipamentos, é um micro USB, né?
Então é bem tranquilo. Isso dá uma diferença enorme na hora de desenvolver, porque você não precisa ficar... Pô, agora eu vou testar a impressão. Daí se a hora que você pluga o cabo, a impressora morre, não tem como testar em debug.
Tem que tirar o cabo.
É verdade. Todo sentido.
Aí você tem que ficar pensando em produção, levando erro, fazendo log.
Quanto tempo
difícil.
O hype leva para fazer isso, né? Tem que ter dinheiro, né?
Achei muito legal isso daí.
É daí que nós comentamos, que o produto ele foi projetado.
Pensado para isso. Isso, né? Exatamente.
Pontos assim fora da curva poderão existir.
Claro.
Mas a maioria está coberta.
Equipamento bom, produto bom, vem para a Tectoy.
É isso aí.
É isso aí.
Demorou.
Beleza, pessoal. Foi uma edição muito bacana. Estamos todos na sala aqui. Vocês sabem que a gente também está fazendo aqui na... A gente não, a Tectoy está fazendo, né? Um baita de um estúdio aqui, então, lógico que a gente vai poder usar isso para fazer o Papo Pro também, já estamos super convidados. Eles estão com uma iniciativa aqui com fazer um andar inteiro de gamer, né? Porque eles estão investindo muito nessa área também. E a gente vai poder usar esse estúdio que eles vão criar. Então, provavelmente, as próximas edições do Papo Pro, assim que tiver pronto esse estúdio, a gente vai fazer nesse estúdio com câmera, com som profissional, com edição, com tudo. Vai ficar outro patamar, né?
Aí eu vou ter que cortar o cabelo antes de vir, né?
Bom, a gente tira as câmeras.
Combinado.
Legal, pessoal. Muito obrigado aí pela audiência de vocês. Espero que tenha gostado. Vai estar gravado tudo. A gente já vai subir nas plataformas lá nos nossos streams, né? E semana que vem, né? A gente tem mais Papo Pro CBR, terça-feira. Vamos ter um especial sobre... Ah, não, pera lá. Terça-feira é Autocom.
Autocom.
Então, na semana que vem não tem Papo Pro, vamos estar na Autocom. Na outra semana que a gente vai ter um especial da Autocom. Vamos falar sobre Autocom. Então, todo mundo que está aqui em São Paulo tem a obrigação de estar na Autocom, principalmente no dia 28. Quem não se inscrever no Tectoy 360, se inscreve. Acho que deve ter umas 10 vagas só, a última vez que eu
vi. Acabando.
Já estava acabando, né? Vou deixar o link aqui também. E espero todos vocês lá. Pessoal, um ótimo dia de trabalho para todo mundo. Muito obrigado mesmo pela audiência. Até a próxima edição do Papo Pro.
Até mais. Bons negócios.
Valeu, galera. Valeu, pessoal.